Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco a visão geral da Bíblia, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos estudando agora o capítulo 22 do livro Gênesis, e sou intitulado Sacrifício de Abraão. No nosso estudo anterior, colocamos que Abraão já tinha levado Isaac para o holocausto, os dois estavam ali. Isaac já deitado e Abraão com o cutelo em punho, machado, para imolar o próprio filho, né? Então, o que, que vai acontecer? No versículo 11 diz assim, olha, mas o anjo de Javé o chamou do céu e disse, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. O anjo disse, não estendas a mão contra o menino, não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, então não me recusaste teu filho, teu único. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres no arbusto. Abraão foi pegar o cordeiro e o ofereceu em lugar do seu filho. Olha que coisa interessante, prezados amigos, prezados ouvintes, prezados colegas de estudos. É o que nós estamos percebendo que pode acontecer conosco. Então, naquele momento supremo em que nós abrimos mão dos nossos valores, com certeza Deus nos compensa. Então, já não era mais necessário que Abraão desse o seu próprio filho como prova de fidelidade a Deus. Agora, Deus o preserva desse terrível momento e dá para ele uma solução, uma saída. Então, é assim, vamos pensar. Naquele momento difícil em que nós, às vezes, temos que abrir mão das coisas, abrir mão de nós mesmos em favor de alguém ou de alguma situação, Deus nos compensa. É isso que temos que pensar, porque, olha só, nós estamos no fluxo da vida. Quando nós lemos na questão 115 do Livro dos Espíritos que Deus nos criou simples e ignorantes, a todos nós, o que é o simples? O simples é aquela semente que está em meio a grandes complexidades. Você imagina, prezados amigos e amigas, uma semente em função ou em relação com o universo. Então, a semente tem todo o germe do universo, mas ela ainda não se desenvolveu. Então, ela é simples. É simples na aparência e complexa na profundidade. Assim somos nós. Então, nós fomos criados muito simples, mas com toda a complexidade à nossa volta. O que está lá fora está aqui dentro. Então, quando nós somos colocados para evoluir, o que, que nós vamos fazer? Apenas desenvolver esse potencial que somos, que temos. É aquela semente simples que vai desenvolvendo. E ignorantes, porque nós não sabemos ainda nada, estamos no processo do aprendizado. Então, à medida que nós vamos aprendendo, nós vamos adquirindo conhecimento e experiência, e a semente vai crescendo, vai saindo da simplicidade dela para envolver-se com o complexo. É isso. E nessa busca, Deus vai nos compensando. Quando você consegue avançar um passo, e você tem a compensação daquele passo. Agora, quando você fica parado, reclamando, queixando, achando que é a pessoa mais infeliz de todas, então você não recebe a recompensa. Jesus nos disse assim, para que ficamos pedindo tantas concessões de Deus e tantas recompensas de Deus, se o tempo todo Ele nos educa e nos aperfeiçoa? São palavras de Jesus, que estão no livro Boa Nova, no capítulo 6. Então, isso que temos que pensar. Então, naquele momento, Abraão não estava pedindo concessões a Deus e nem recompensas. Ele estava cumprindo a determinação de Deus. E o que, que Deus fez? O educou. Pô, Abraão, muito bem, você fez o que eu queria que você fizesse, que era só me provar que você realmente está me buscando, aquele homem está me buscando. E a recompensa que eu te dou é esse cordeiro. Esse cordeiro você pode imolar. Certo? Veja que lindo. A este lugar, Abraão deu o nome de Javé Proverá. Olha que lindo, né? Javé Proverá, é isso que nós estamos falando. De sorte que se diz hoje sobre a montanha, Iavé proverá. Ou seja, quando você chega no alto da sua consciência, no alto da sua realização para o bem, Deus te prover. Não é bom estudar isso, amigos? Não é justo estudarmos isso? Não é um deslocamento do nosso eixo personalístico que Emmanuel combate tanto? Quando ele fala a cortina obscura do eu, para entendermos com mais grandiosidade o que está à nossa volta? O anjo de Javé chamou uma segunda vez Abraão do céu, dizendo: Juro por mim mesmo, palavra de Javé, porque me fizeste isso, porque não me recusaste teu filho, teu único, eu te cumularei de bênçãos e te darei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que está na praia do mar. E tua posteridade conquistará a porta de seus inimigos, por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra, porque tu me obedecestes. É agora que nós temos que pensar seriamente sobre isso aqui. Se nós estamos tratando Abraão como eu, como uma pessoa, como o filho em busca do pai, nós temos que entender o seguinte, que no momento em que você obedece aquele chamado, aquele pedido do pai, ele te provê e te oferece coisas, te recompensa com muitas coisas, te concede muitas coisas. Então não é você que vai pedir a ele, é ele que vai te oferecer. Porque ele coloca, eu vou te fazer pai de muitas nações, ou seja, você estará livre dentro de você mesmo para sair desse personalismo que você está dentro dele, do eu sou, né, do eu quero, do eu determino, do eu mando, para um olhar mais profundo para o cosmos, buscando um nível de consciência cósmica qualquer. Porque no momento em que nós adquirimos esse nível de consciência cósmica, é como se os mananciais do céu se abrissem para nós. E nós vamos ver que não precisamos brigar por nada, porque é tudo nosso. É como se Deus criasse o universo só para cada um de nós. E ele é todo nosso. É que nós não entendemos. Então nós ficamos brigando aqui por um pedacinho de terra, brigando por um lugarzinho aqui, um lugarzinho ali, empurra daqui, empurra dali, disputando espaços, disputando valores, postos. Disputando beleza física, disputando tanta coisa pequena, enquanto Deus nos oferece o universo. É como se dissesse: Ah, meu filho, minha filha, para que isso? Se dentro de você estamos eu e a minha criação toda que é sua. Ah, meus amigos, vamos pensar seriamente sobre isso. Vamos sair desses eixos do egoísmo, do orgulho. Vamos nos amar com mais profundidade. Porque quanto mais eu amar, mais eu serei amado. Isso é uma relação justa, própria, do semelhante que atrai semelhante. Então, continuando aqui no versículo 19 do capítulo 22, Abraão voltou aos seus servos e juntos puseram-se a caminho para Barsabéia. E Abraão residiu em Barsabéia. Barsabéia estava pronto, estava feita a coisa. Ele deu a Deus a prova de que ele realmente queria crescer. Então, eu retorno para minha casa, eu retorno para o meu mundo. Só que agora este meu mundo será um mundo organizado, onde eu vou crescer dentro dele. Então, agora, tudo que eu vou aprender para o meu crescimento e para o crescimento daqueles que Deus colocar ao meu derredor. Então, agora, sair daquela situação de mendigo, de peregrino, pedinte, sabe, esmoler. Agora eu sou uma pessoa livre. Eu estou dando a Deus todas as provas que ele precisa de mim, da minha fidelidade, e certamente ele vai me abençoar. Nos espíritos superiores nós vamos encontrar exatamente isso. Aquele deslocamento do eixo do eu personalista para uma outra funcionalidade deste eu, que é o eu superior, né? Do eu mais profundo, onde não existe mais aqueles entraves do rancor, da mágoa, do ressentimento, do ciúme, do egoísmo, do orgulho, da inveja, sabe, do ódio, da raiva. Vocês sabiam, prezados ouvintes, que se você tiver uma ira muito forte, uma raiva muito forte, você pode deslocar o seu eixo do sistema nervoso, e isso no futuro pode lhe trazer uma doença muito comum chamada catalepsia. A catalepsia, segundo a espiritualidade, ela tem origem exatamente nesses ataques nossos de fúria. Então, o homem da atualidade não pode mais ter esse ataque de fúria. Isso acontecia lá na animalidade e também não era uma fúria para destruir, era uma fúria para sobrevivência. O tigre, quando ele buscava sua presa, o leão buscava sua presa, com aquela força que a gente chama de fúria, eles faziam aquilo para alimentar. E nós hoje fazemos para prejudicar alguém. Então, esses ataques de fúria, esses ataques violentos, evitem isso, porque isso pode desestruturar o seu sistema nervoso central e você poderá ter como consequência, no futuro, um processo de catalepsia, quem sabe. Então, por isso que nós somos responsáveis pelas nossas evoluções. Vamos pensar nisso aí. Bom, agora ainda no capítulo 22, a partir do versículo 20, vai falar sobre a descendência de Nacor. Depois desses acontecimentos, anunciou-se a Abraão que Melca também dera filhos a seu irmão Nacor. Já a família do Abraão, seu primogênito, Bus, seu irmão, Cam, pai de Arã. Aí vai fazer uma descendência lá da família de Abraão, que nós vamos pensar sempre assim. É quando você faz um bem, esse bem vai criando descendência dentro de você. Então, por exemplo, se você faz um bem, vai te gerar felicidade, vai te gerar paz, harmonia, vai gerar para você um estado de consciência mais apurado, enfim, é a descendência do bem, assim como o mal tem a sua descendência. Então, eu quero qual descendência para mim? A descendência do bem? Então, veja que a família de Abraão vai sempre multiplicando, ou seja, desde que aquele homem se posta para ser um filho de Deus, com toda a sua consciência livre, o bem se multiplica dentro dele, ou seja, a família do bem vai se multiplicando dentro dele, não é? Muito bem, agora vamos para o capítulo 23, que ele é intitulado O Túmulo dos Patriarcas. Nós sempre gostamos de lembrar que estamos estudando a Bíblia de Jerusalém. E ela já vem toda ela explicadinha, cada capítulo ela coloca, ela dá um título ao capítulo e também, às vezes, até o versículo, né? Então, vamos estudar aqui o capítulo 23 agora. O túmulo dos patriarcas. A duração da vida de Sara foi de 127 anos. Duração de vida de Sara, e ela morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Abraão veio cumprir o luto por Sara e adorá-la. Então, veja bem, à medida que nós vamos evoluindo, à medida que nós vamos crescendo, aquilo que foi bom para nós naquele momento, ela deixa de ser. Nós já não precisamos mais daquilo, certo? Então, Sara foi uma pessoa muito importante na vida de Abraão. Vamos pegar historicamente. Então, Abraão casou com Sara, e Sara, esposa dele, deu para ele o filho, deu para ele o respeito, né? Porque é muito bom quando o marido respeita a mulher respeita o marido, se dignifica ambos. Então, como Sara dignificou Abraão, então ela foi muito importante na vida de Abraão, assim também somos nós. Nós temos coisas que são muito importantes para nós, mas chega uma hora que aquela coisa precisa passar, precisa ir. É esse que está dizendo aqui. Então, Sara vai desencarnar, vai morrer. Né? Aqui nós falamos de desencarnar em termos históricos e morrer em termos de um simbolismo. Então, aquilo, por exemplo, eu comprei uma roupa, uma camisa ou um vestido, foi muito bom para mim para um determinado momento, mas agora já não preciso mais. Então, agora eu posso deixar aquilo morrer, deixar aquilo passar e vamos para outra etapa. É isso aí, prezados ouvintes. Nós estamos estudando, como diz para vocês, a Gênesis, mais versículo a versículo. Depois, quando nós entrarmos em outros livros, como Êxodo, como Levítico, como Números e Deuteronômio, nós vamos passar mais rapidamente só pelos fatos, não estudando versículo a versículo, porque senão nós não vamos conseguir estudar a Bíblia em menos de 10 anos. Então, nós estamos passando isso aqui por causa da fixação do homem perante ele e perante Deus. Eu agradeço a sua atenção. Qualquer coisa, você entra em contato conosco, manda sua sugestão e nós estaremos sempre aqui prontos para conversarmos, dialogarmos a respeito. Fique com Deus, que Ele te abençoe sempre.